A participação dos alimentos ultraprocessados na dieta dos brasileiros, mas que dobrou desde os anos 80, passando de 10% para 23%, segundo uma série de artigos que foram publicados recentemente por mais de 40 cientistas, liderados por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e essa coletânea de pesquisas foi divulgada recentemente na revista Lancet, mostrando o aumento no consumo de ultraprocessados aqui no Brasil. Vamos entender os fatores, contextos que levaram a esse aumento e o impacto do consumo desse tipo de alimento na saúde pública, na saúde das pessoas. Nesse sentido, eu converso aqui nesse momento com a Gabriela Guedes, nutricionista, e também com o Dr. Diego Oliveira, ele que é endocrinologista. Começo aqui com a Gabriela. Gabriela, bem-vinda à CBN, bom dia.
Muito obrigada, bom dia, Marcelo.
Vamos começar definindo, né, para a nossa audiência. A gente fala muito, né, sobre ultraprocessado, mas às vezes isso de forma bem prática. O que seria um alimento ultraprocessado?
É bem importante a gente realmente entender para saber o que escolher no mercado, né? O alimento ultraprocessado é aquele alimento que tem uma lista grande de ingredientes e muitas vezes ingredientes que a gente não conhece, mas que eles principalmente vão se destacar aí como sendo ricos em açúcar adicionado, ricos em gorduras, principalmente saturadas ou gordura trans, e ainda ricos em sódio, que é um combo aí de nutrientes que vão trazer malefícios para o nosso corpo. Então, o alimento ultraprocessado é aquele que ele é um industrializado, que ele estará na prateleira de um mercado, né, de um supermercado, e que ele vai ter essas características, que para a gente poder reconhecer, tem que ler a embalagem, tem que ver o que está no rótulo, tem que ler a lista de ingredientes.
Feita esta definição, Gabriela, agora eu gostaria que você, do ponto de vista da nutrição, explicasse para nós quais os fatores que levaram a essa mudança de comportamento dos brasileiros para ter aumentado tanto esse consumo por ultraprocessados. A que fatores devemos isso? Podemos colocar aqui essa questão da praticidade, porque são alimentos já prontos, marketing, falta de acesso a alimentos frescos. A que fatores você atribui esse aumento?
O principal é a praticidade, né? Porque eles já estão prontos, eles já estão ali fáceis para a gente só colocar no carrinho, levar para casa e consumir. Não exige nenhum preparo, né? Não exige o tempo para isso. Então, um dos principais motivos é este. Mas também nós temos a questão do sabor. A gente chama que ele é muito palatável, porque ele é um produto que ele foi produzido para conseguir essas características sensoriais, né? Ou seja, que ele seja saboroso, e aí tem mais doce, se é um produto com açúcar, mais salgadinho, se a gente está falando aí de um salgadinho que é rico em sódio, ou outros ainda alimentos que a gente nem precisa dizer que é um doce ou um salgadinho em si, mas são os alimentos mais mascarados, que muitas vezes têm cara de saudáveis, mas são ultraprocessados. E essa questão palatável é uma coisa que atrai, né, os consumidores. É um motivo ali que atrai para o consumo, para a compra desse produto. E aí que mora um perigo maior. Porque se a gente compra um produto menos embalado, uma fruta, ela vai alterar o sabor sempre. Ela tem estágios de maturação diferentes, né? Ela tem a época que vai dar uma característica de sabor diferente. E quando a gente já compra um ultraprocessado, ele vai ser sempre a mesma coisa, né? Sempre o mesmo sabor. Então, essa questão palatável é um dos problemas também que surge, né, como um grande consumo, uma grande procura, né, desses produtos ultraprocessados.
Bom, e quanto mais ultraprocessado no prato do brasileiro, mais problemas de saúde ele pode ter. Quem vai nos explicar sobre as complicações disso na saúde com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados é o Dr. Diego Henrique Oliveira, endocrinologista, gentilmente também, assim como a Gabriela, aceitou aqui o nosso convite. Dr. Diego, quais são os impactos na saúde pública quando a gente olha para esse número de aumento no consumo dos ultraprocessados? Bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite novamente, né, de poder aqui explanar um pouco a respeito da medicina envolvendo aí a saúde comunitária. Isso está sendo bastante repercussão em termos de saúde para a população, né, traz uma consequência principal, que é a obesidade. E a obesidade, ela está agregada ao desenvolvimento das doenças metabólicas que vão levar a doenças cardiovasculares, a câncer, né? De uma forma muito mais precoce na população. Então, a gente tem encarado isso, né, visualizando que tem aumentado o número de casos de câncer, tem aumentado as doenças cardiovasculares. Isso tem a ver com a nossa má alimentação. Então, antigamente, não tínhamos tanto esses ultraprocessados e hoje a gente vê uma epidemia de obesidade, desde a infância, né? Então, é bem frequente vermos até um fenótipo, assim, de família, que às vezes o pai, a mãe, né, já estão acima do peso, os filhos carregando o mesmo traço, né? Isso não se deve somente à genética, mas também aos fatores ambientais envolvidos. Sedentarismo, uma má alimentação, com grande consumo desses ultraprocessados. E você frisou muito bem, tem muito marketing para que a gente possa consumir. E a indústria produz em escala. E ela quer vender um produto que vai ter uma validade grande, e as pessoas vão comprar, vão ficar aditas, né, a esse tipo de produto pelo sabor que ele tem, que é muito mais palatável, como a nossa nutricionista aqui conversou a respeito.
Esses problemas apresentados a partir do excesso do consumo de ultraprocessados, se dá por causa dos componentes que estão dentro desse alimento ultraprocessado?
Sim, vamos ter, por exemplo, a adição de sódio. Você vai aumentar a quantidade de sódio no teu meio que a gente fala intravascular. Isso retém mais água. Isso predispõe a pessoa que já por tempo de vida teria mais chance de ser hipertensa, ela ficar mais hipertensa ainda, né? De uma forma mais precoce. Para você ter uma ideia, esse tempo atrás estava com um jovem que ele vendia pizza, né? Ele era um pizzaiolo. E ele, muito jovem, estava sendo investigado se fosse uma doença que a gente fala primária, né? Que tivesse alguma... secundária, na verdade. Que tivesse alguma causa levando aquela pressão elevada dele. E, na verdade, era pela alimentação dele. Ele comia todo dia a pizza que ele produzia para vender. E lá contém muito sódio. Então, desde só a gente falar a questão do açúcar. Então, o açúcar é fonte de energia. E quando em excesso, a gente vai estocar e vai, nesse caso, gerar obesidade, que gera cascata inflamatória, aumenta carcinogênese, como eu falei.
E como já pontuado pelo doutor, isso somado a outros maus hábitos, como, por exemplo, a gente sempre, me parece que de todos os médicos que sempre passaram por aqui, profissionais da nutrição ou de outros da área da saúde, sempre colocam a questão da alimentação, de manter um bom sono e praticar atividades físicas para se manter uma vida saudável. Então, quando a gente olha para as pessoas que consomem com excessos ultraprocessados, na maioria das vezes também são pessoas que dormem mal e que não praticam exercício. Então, assim como tem ali o bom exemplo, tem também essa questão. Geralmente, parece que um problema vai levando ao outro, não é?
Isso depende muito da carga de trabalho da população, né? Então, ao longo do tempo, as pessoas procuraram a praticidade para sobrar mais tempo para executar as suas tarefas do dia a dia. Então, essa praticidade do alimento faz com que ele seja mais consumido.
Certo. Agora eu volto aqui com a Gabriela, porque a... Nós já colocamos aqui, você já nos trouxe a definição do que é um alimento ultraprocessado. Mas ali no dia a dia, muitas vezes, e eu queria entrar nesse ponto, porque tem alimentos que não parecem, né, ultraprocessados, mas a gente sabe que na verdade são. E aí, quando a gente olha ali para o nosso cotidiano, ali na prateleira do supermercado, o alimento ultraprocessado é aquele que, às vezes, é o alimento já pronto, como é o caso ali, acho que o campeão deles são aqueles congelados, principalmente, né? Acho que devido à praticidade, porque ele já está pronto, e depois você só ali coloca no forno micro-ondas ou no forno convencional e descongela, e, enfim, vai se alimentar daquilo. Mas também tem muitos outros, né? E que não parecem, ou às vezes a gente acha que não é, mas na verdade são alimentos ultraprocessados. Que alimentos seriam esses, Gabriela?
Existem vários, mas principalmente nós podemos destacar os produtos secos. Porque assim, os congelados, existem tanto os ultraprocessados congelados quanto os não ultraprocessados. Como que a gente vai diferenciar lá no mercado? vendo a lista de ingredientes, lendo o que está escrito na embalagem. Então, esse é o ponto de partida para a gente saber escolher, né? Assim como eu tenho, posso ter ali uma lasanha congelada, que ela está cheia de sódio, ela está rica em gorduras, ela vai ter muitos aditivos para conseguir mantê-la, né, por mais tempo, aumentar a vida de prateleira. Eu também posso ter uma lasanha, mais caseira e congelada para ser descongelada em casa. Agora, um produto na prateleira, exemplo, um pão, né? O pão, basicamente, ele precisa de farinha, sal, fermento, às vezes um pouquinho de açúcar só para ativar o fermento, e ele pode ser enriquecido com ovo, com leite, com uma manteiga ou até um óleo vegetal. Mas quantos pães a gente não tem nas prateleiras do mercado que duram um tempão, dura um mês inteiro, né, sem estragar? Então, o que que tem nessa lista de ingredientes? Tem muitos aditivos, tem muitos conservantes, tem muitos produtos ali que são utilizados para aumentar esse tempo de prateleira. E isso faz com que ele dure muito mais tempo, mas a gente ingere esses aditivos, aí trazendo muitos malefícios para a saúde, como já apontados, né, pelo doutor. Então, a gente tem olhar essa embalagem, essa lista, para conseguir fazer as boas escolhas. E ele está em tudo, tá? No pão, né, pães ultraprocessados, tá nos complementos que eu posso passar ali no pão. Se, por exemplo, nós temos requeijões que são ultraprocessados, nós temos outros cremes que não são, por exemplo, um creme de ricota pode não ser, tem que olhar a lista de ingredientes. Aí, a gente tem também dentro desses produtos os iogurtes, que a gente fala, olha, é um produto saudável, mas depende qual o iogurte é. Se ele realmente é um iogurte com o que a gente chama de dois ingredientes, mas não tem sabor, não é docinho, mas aí a gente pode agregar em casa um mel, se quiser mais adocicado, né? Diferente daquele outro que tem uma série, né, de outros produtos aditivos para ele se manter ali por mais tempo.
Como identificar alimentos ultraprocessados também naquela comum prática do brasileiro de pedir um delivery lá no aplicativo de entregas de alimento, principalmente quando a gente olha para o fast food? Porque, assim, me parece que hoje nós temos aí uma ascensão de empresários do ramo, de hamburguerias, enfim, de lanchonetes, que estão pelo menos fazendo um esforço para oferecer um produto com uma melhor qualidade. Mas também já temos dentro do fast food redes consolidadas e que tem o seu produto um pouco questionado. Olha, será que esse hambúrguer, a carne desse hambúrguer, qual a procedência dela? Será que é saudável? Não é? A gente, claro, não estamos aqui entrando nem na questão de se um hambúrguer é ou não saudável, mas a questão é de identificar realmente se a composição desse hambúrguer, desse sanduíche, ele tem muito ultraprocessados ou não. É possível fazer essa diferenciação?
Aí a gente tem um problema que a gente não consegue ver o rótulo, né? Então você está ali no aplicativo escolhendo o que vai comer e aí não tem a lista de ingredientes. Então a gente precisa investigar, conhecer de onde, né, de qual local está comprando, para poder saber se esse produto feito nesse local que você está pedindo, ele é caseiro? Pegando o exemplo do hambúrguer, existem hambúrgueres caseiros que é feito com carne, gordura, sal, e existem os hambúrgueres que são ultraprocessados, que além de um pouquinho de carne, vai outros ingredientes, aditivos, CMS, adição de glutamato monossódico, enfim, outros, né, que vão deixá-lo gostoso, porém, né, deixa como um ultraprocessado. Então, o ideal é que conheça a marca, a empresa, e dê preferências, né, para locais que fazem o caseiro, que produzem a sua comida, produzem o seu produto, né, que não utilizem ingredientes também ultraprocessados. Ao escolher uma pizza, né, que foi citado pelo Dr. Diego também, o maior problema é o recheio, né, que existe. Então, qual que é o recheio mais comum que o brasileiro gosta? Calabresa. Calabresa, ele é um alimento ultraprocessado, ele é um embutido que vão vários nitratos, que são aditivos para poder deixá-lo aquela coloração também mais rosada, né, salgadinho. E aí a gente tem ultraprocessado que é perigoso, o consumo é frequente, Né? Então, assim, deixar esses alimentos para situações esporádicas. Não estamos falando aqui cortar da sua vida, nunca mais consumir, mas deixar para muito de vez em quando o consumo é o principal. E no dia a dia, trazer essas escolhas mais saudáveis. Então, priorizar aquilo que é caseiro, que não está utilizando esses ingredientes em excesso, né, que são ruins para a saúde.
Agora eu volto com o Dr. Diego, porque nós tivemos, até de forma recente, uma mudança proposta pela Anvisa ali na rotulagem dos alimentos, onde é necessário identificar no rótulo, já de forma muito clara, no que aquele alimento é alto. Né? A gente pode observar ali nas novas embalagens, alto em sódio, alto em açúcar, alto em algum componente, porque os alimentos ultraprocessados, eles têm a presença de vários componentes, mas ali me parece que sempre tem algum componente que vai estar numa quantidade um pouco mais elevada, e aí ele precisa estar ali identificado. Isso, de certa forma, contribui, ajuda o consumidor, no momento que ele for comprar, ele pelo menos ter consciência, ter noção do que o produto que ele está levando não é tão saudável assim?
Ah, com certeza, que daí você está classificando. Você não precisa entender o que é cada componente do rótulo, mas o resultado que ele vai gerar, né? E a alta concentração de sódio, de açúcar, que é o que a gente tem falado. Com a alta concentração de sódio, açúcar, gordura, isso vai prejudicar a saúde. E como até a nutricionista Gabriela comentou a respeito, né, de que não é para você se privar completamente daquilo, só não pode aquilo virar como algo rotineiro. Né? No dia a dia a gente tem que ter comida saudável. De vez em quando, né, eu vou às vezes numa lanchonete, eu sei que às vezes tem um ultraprocessado lá, mas é um consumo, né, que não vai ser trivial, não vai ser todo dia que eu vou consumir aquilo, muito de vez em quando. E até como educação em casa, sugiro também às famílias fazer esses momentos, né, de família fora de casa, né, em casa, comida saudável. Você ir fora de casa, aí eu vou tomar um sorvete com a minha família, né? Aí levar aquela a memória afetiva, né, daquele momento com a família, e ao invés de levar o potão de sorvete para casa e todo mundo lá abraçando ele, né, tomando todo o sorvete até acabar, né? Então, aí deixa de comer um alimento saudável. É a situação de você ir ao supermercado, não ir com fome, porque você vai com fome, eles querem vender o produto, está na tua visão, está no cheiro, você vai levando para casa produto que nem estava naquela possibilidade de levar anteriormente. Então, levar a lista de compra, fazer um lanche antes de ir. Então, isso ajuda a gente poder frear um pouco esse consumo dos ultraprocessados.
Geralmente, doutor, as pessoas que buscam ajuda médica pelas complicações já mencionadas por você, como a questão da obesidade, enfim, outros problemas de saúde, geralmente elas procuram um médico já numa situação, às vezes, delicada, às vezes até colocando aquele indivíduo numa situação de risco. Quando um endocrinologista se depara com essa situação, com um paciente que já está passando por uma situação complicada ali na sua saúde, pela questão de uma má alimentação, por não praticar exercícios e por não estar cumprindo ou, enfim, seguindo aquelas orientações que todo mundo já conhece, por onde se começa a mudar e a tentar corrigir esses problemas de saúde?
Bom, é sempre na primeira consulta até do paciente, quando ele vem, né, procurar, a primeira abordagem é do tratamento não farmacológico. Isso é essencial, é o que dá mais resultado. Né? Você ter bons hábitos de vida, atividade física, alimentação. E sempre vem o paciente, né? Porque assim, geralmente é o paciente de meia-idade, para mais idoso. Ele fala, a vida toda eu trabalhei e eu não tinha dinheiro. Agora que eu tenho dinheiro, posso comer as coisas que eu gosto. E aí, o que gosta hoje em dia não é o mesmo que ele gostava lá atrás, que nem tinha esses alimentos direito. Só que vai gerando essa adição. Então, é o que a gente tem que realmente colocar para ele que entenda, olha, o senhor não está privado de comer isso aqui, ou a senhora não está privada, mas que seja muito eventual, né? Muito de vez em quando, só para sentir o sabor, porque senão a pessoa ela vai consumir diariamente, ela não só vai estar consumindo isso, né, de forma rotineira, mas cada vez em maior quantidade. Aí que vem os excessos a ponto de obesidade, até às vezes mórbida, né, decorrente desse consumo de alimentos ultraprocessados.
Voltando aqui com a Gabriela, tem um outro termo que aparece no mundo da alimentação, que é a palavra embutidos. E algumas pessoas acham que não tem relação. Ah, embutido é uma coisa, ultraprocessado é outra. Por exemplo, nós temos aí como os mais comuns, né? A salsicha, o salame, presunto, mortadela. Nesse sentido, qual a relação aqui que a gente pode fazer dos ultraprocessados com embutidos? Todo embutido é ultraprocessado?
Todo embutido, ele é a partir de um processo, né, industrial que ele é feito. Ele pode ser artesanal ou não, né, ou industrial mesmo, que ele é um alimento à base de carnes com aditivos de forma geral. Todo embutido, ele mesmo artesanal, ele precisa de alguns aditivos pela questão mesmo dessa carne não estragar, para ocorrer o processo todo, né, dependendo do tipo de embutido que é. Então, nós temos hoje os mais comuns, todos os embutidos do mercado são ultraprocessados. Existem alguns que a gente pode ler através da lista de ingredientes, perceber que não tem uma lista de ingredientes tão grande, porém todos serão altos em sódio, né, porque é um processo industrial necessário para poder ter um embutido, né, e a maioria será em alto em gordura também, se não todos. Então, os embutidos, eles estão classificados dentro, né, desse grande grupo, dentro desse termo. E ele faz muito parte da nossa alimentação diária, né, e a gente estava conversando ali antes, né, que é uma questão de hábito alimentar. E esse hábito alimentar, como também já foi citado, é que a gente precisa dar uma atenção para, às vezes, fazer alguns ajustes e alterações. Não tem problema a gente consumir de vez em quando, mas isso não pode ser uma rotina. Então, aquele presunto no café da manhã, né, ou a salsicha presente na principal refeição, né, seja um almoço ou um jantar da maioria das casas, é um produto realmente... Com uma formulação perigosa. Então, a gente tem pouquíssima carne, que a gente tem aí como nutriente uma proteína, né? A gente tem pouquíssima proteína, mas, em contrapartida, a gente tem altíssimos teores de sódio e também de gordura.
E eu volto aqui com o doutor, porque o nosso corpo, ele dá sinais, principalmente sinais de alerta, quando alguma coisa está errada ou fora do normal. Quais são os sinais de alerta que uma pessoa deve observar para buscar um atendimento médico, para buscar um auxílio do médico, do endocrinologista ou até mesmo de um nutricionista, no sentido de até para que a situação dele não se agrave, né? Porque nada acontece da noite para o dia. Uma pessoa, ela não fica obesa da noite para o dia, ela não tem problemas cardíacos da noite para o dia. Quais são esses sinais?
Bom, acaba sendo até o que a gente fala, oligossintomático, poucos sintomas no decorrer, né, do processo. A pessoa vai percebendo que ela vai aumentando a cintura abdominal. Então, a cintura abdominal é um grande marcador da composição corporal, que algo está indo para o lado errado, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, o peso, né? O peso da pessoa aumentou, mas pode ter aumentado por ganho de massa magra, né? A gente está falando agora de aumento, geralmente, de estoque, que é a reserva. Aumento da cintura abdominal é algo relevante você tomar atenção.
Muito bem, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço também, Marcelo.
Gabriel, obrigado. Agradeço a presença.